Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos assistindo através do YouTube Câmara Municipal de Juara e também da rede social Facebook Câmara Juara. E a você, cidadão jorense, que está nos acompanhando pela Rádio Tucunaré, essa sessão será transmitida amanhã, terça-feira, a partir das 20 horas. E também um cumprimento especial aí à turma de graduando de Direito da AGES, né, Sandy, que está nos assistindo nesse momento. Seja muito bem-vindo aí a participar dessa sessão aí desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste pelas redes sociais e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos, Selá. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos.
Agradeço a vereadora Marta. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão ordinária anterior, a 29ª sessão.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. E também solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas da ata da sessão da 11ª sessão extraordinária.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da Resolução 123 de 2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 487/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 00033/2021. Houve um equívoco da secretaria aqui, né? Pequeno expediente. Passo as mãos, então, do primeiro secretário, agora sim, o processo 463/2021, referente ao ofício 026/2021.
Processo número 463 de 2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 26 de 2021, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente ao mês de setembro de 2021 para conhecimento e arquivo.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 474/2021, referente ao ofício 032/2021.
Processo número 474/2021, interessado à Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício número 32/2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de outubro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 464/2021, referente ao ofício circular 011/2021.
Processo 464/2021, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 11 de 2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de 10 de 2021 a 31 de 10 de 2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, darão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste pelas redes sociais e também a população que nos ouvirá pela Rádio Tucunaré nas terças-feiras. Senhor presidente, eu entrei em contato com a Sinfra e com o diretor Paulo da AGER sobre a definição de qual empresa entraria no lugar da Satélite em nosso município. A Satélite, ela não poderia ficar na nossa região por conta de ter ganho concessão em duas outras regiões do estado, na região de Alta Floresta e na região de São Félix do Araguaia. Então, ela é uma das condições, ela deveria se retirar da nossa região, que era um contrato emergencial. A Sinfra fez uma nova licitação e a empresa vencedora foi a Transmol. Demorou um tempo aí para análise do plano de trabalho da Transmol, e no dia 10, agora de novembro, foi dada a ordem de serviço e a empresa começou a operar. No sábado, o diretor proprietário da empresa entrou em contato comigo e me falou que a empresa já tinha feito A primeira vez ele fez a linha no dia 10, só que não levou passageiro nenhum. E agora nós teremos a atuação deles 3 vezes por semana de Juara a Cuiabá e 3 vezes por semana de Cuiabá a Juara. Uma pena que não teremos todos os dias, porque eles foram contemplados com a diferenciada, que só para em cidades polos. Então, é uma maneira de chegar mais rápido a Cuiabá, já que a Itamaraty está atuando na básica, que é o famoso pinga-pinga, e tem várias paradas aí, e alguns usuários têm reclamado que ela tem chegado entre 10 e 10 e meia, mas nós sabemos que ela faz esse percurso aí parando em todas as cidades. E eu queria deixar uma informação para a população, que quando tiver alguma queixa sobre o nosso transporte intermunicipal, entre em contato com a ouvidoria da AGER, né? É lá que devem ser levadas as reclamações para que eles tomem providências. A AGER é a agência reguladora e pode entrar em contato no telefone 6598-435-7458. Esse telefone é o WhatsApp e as pessoas podem fazer suas reclamações ali, que a AGER vai tomar providências. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero registrar também aqui o professor Maurício Zanotelli, Rio Grande do Sul, também aí o professor da turma de Direito está nos assistindo, e também o ex-vereador Flavinho, Flávio Valério, também está aí participando. Olha, Flávio Valério, parabéns aí, que está estudando aí Direito. Parabéns, vereador. Ex-vereador Flávio Valério. Próximo vereador inscrito, vereador José Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube e a nossa Rádio Tucunaré de Juara. Eu queria pedir ofício, senhor presidente, começar pedindo ofício aqui. Tem aquele pessoal ali de perto do Ostácio, aquele córrego ali, tá subindo muita água. Pedi um ofício oficializando a prefeitura para limpar o leito daquele rio, que está judiando muito aquele pessoal. Eu acredito que, pelo que eles me disseram ontem, já tem ordem de cima, Ibama, que pode entrar e limpar o leito daquele rio, que está judiando aquele pessoal. Eu ia pedir para a nossa secretaria fazer o ofício para a gente para amanhã, fazendo favor. E falar também um pouco do serviço prestado da gente, da saída do Jaú. A gente fez o medido possível a parte da gente lá. Não foi fácil, judiou muito do pessoal aquela saída, mas a gente emprestou na realidade a madeira para o pessoal fazer aquela ponte. Fizemos um calçamento hoje cedo, do lado de lá da ponte, para o pessoal trafegar. E no medida possível que a gente pode ter ajudado, a gente vem ajudando. É isso aí, e obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Dispensa a palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar um grande problema, mais uma vez, com relação ao distrito de Paranorte e Águas Claras, com relação aos Correios. Poucos de meses atrás, nós estávamos discutindo um convênio que havia sido encerrado, e esse convênio foi renovado, e infelizmente, essa semana, está causando um transtorno novamente, devido às encomendas e às correspondências que não estão sendo encaminhadas aos distritos de Paranorte e Águas Claras. Fui buscar a informação do que vinha acontecendo, infelizmente o prefeito Carlos Sirena está na capital, conversei com ele por telefone agora há pouco, onde me disse que já está buscando todas as soluções para resolver isso o mais rápido possível, que a população desses dois distritos, tanto de Águas Claras como de Paranorte, não ficará desassistido com relação às entregas de encomenda pelo Correio. De uma maneira ou de outra vai ser resolvido, tendo em vista que isso foi um problema causado na conclusão do contrato feito, onde os Correios tinham uma contrapartida financeira que ajudava o município nessa distribuição, e infelizmente os Correios parou de pagar, alegando uma cláusula colocada no contrato que eles passavam essa responsabilidade toda para o município. E o município não entendeu dessa maneira, e essa foi o impasse que causou. Mas já está sendo resolvido. Acabei de falar agora há pouco com o prefeito Carlos Sirena, e mesmo na capital já está buscando soluções para esse problema. Gostaria também de falar, senhor presidente, que com relação aos transportes de ônibus, vereadora Marta, o Expresso Juína também. Ouvi muitas reclamações hoje de passageiros que saiu do Expresso Juína para Sinop, e voltando de Sinop para cá, os ônibus com o banheiro insuportável, mal começando a viagem, diz que o ônibus estava completamente infectado de mau cheiro. Tendo em vista, sim, gostaria de pedir que essa casa fizesse um ofício, encaminhando a Expresso Juína, que declarasse, por gentileza, onde é feita a limpeza dos ônibus quando chega em Sinop. Local e endereço, e para que a gente possa acompanhar se realmente está sendo prestado esse serviço. Tendo em vista que essa reclamação, a gente acaba acreditando que o ônibus sai de Juína, passa a Juara, vai a Sinop e volta a Sinop, vai acabar chegando em Juína da mesma situação. Então a gente quer saber se existe a limpeza padronizada desse ônibus na cidade de Sinop. Por enquanto, no momento era isso, e obrigado por enquanto.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem. Quero falar do meu trabalho no último final de semana sobre a situação das praças, né? As áreas de lazer relacionadas aos bairros. Todo bairro tem um aparelho público e normalmente esses aparelhos públicos são destinados à Prefeitura Municipal de Juara para que transforme essas áreas em áreas de lazer para a comunidade, né? E eu tive a ingrata surpresa de visitar 6 praças nesse final de semana e encontrar uma situação assim, em alguns lugares uma situação de falta de manutenção, mas em outros lugares uma situação completamente descabida, tendo em vista que a gente já está aí em novembro para dezembro, a gente vê que parece que não é interesse do poder público transformar essas áreas em áreas de lazer, áreas que estão sujas, áreas que você não vê nenhum nada de uma estrutura adequada para receber a população. E eu quero fazer esse pedido ao prefeito Carlos Sirena, né? Depois que eu fiz essa postagem de todas essas praças que eu visitei, entre elas a Praça do Jardim Boa Vista, porque eu imagino que essa gestão não conseguiu fazer nenhuma praça nova. Eu penso que no passado, você montar uma infraestrutura de praça era algo muito caro. E algumas gestões passadas conseguiram montar, aí no ano de 2010, 2013, fazer essas pracinhas. E essa gestão não está conseguindo fazer nem a manutenção básica dessas praças, nem colocar um poste de iluminação pública. Então pedi para o prefeito, junto com a sua equipe, eu sei que algumas praças, pela informação que eu obtive hoje, eles se dividem em algumas secretarias. Entretanto, eles deveriam montar uma força-tarefa, né, que é um problema simples de se resolver, e se fosse uma praça que tivesse pelo menos gramada e não tivesse nenhuma estrutura, mas ela não tem uma limpeza, ela vira depósito de lixo. E através dessas postagens que eu fiz, outros moradores de outros bairros me pediram para fazer visita a todas essas praças. São mais 6 praças aí numa situação horrível. Entre elas a Praça da Avenida Maranhão, né, ao lado de uma escola estadual, a Praça do Jardim América, ao lado de uma escola municipal, a Praça do Jardim Itapuã, ali na Avenida Planeta, que a gente infelizmente não pode chamar aquilo de praça, e também uma praça localizada próxima à Polícia Civil, ou seja, todas em área de aparelhamento público. Então eu deixo meu alerta ao prefeito Carlos Sirena, que se atente a essa situação e se organize com seus secretários. Obrigado.
Aproveitando, Luciano, essa sua fala aí das praças, eu, juntamente com o prefeito, nós fomos convidados pelo promotor de justiça semana passada, onde o Ministério Público sempre tem, Galvão, tem ajudado o município de Juara, na pessoa, claro, do promotor, Dr. Ebert, onde eu quero aqui parabenizá-lo. E é por isso que nós vamos, inclusive, conceder um título cidadão juarense ao Ebert, porque ele tem ajudado, né, Marcos? Você sabe, desde a gestão, no ano passado, né, na legislatura anterior, o Ministério Público tem ajudado muito o Juara. E o promotor, inclusive, ele conseguiu aí mais 4 parquinhos daquele parquinho grande. E, Luciano, esses parques, 2 desses parques, vai ser fixado mais um na Praça dos Colonizadores, outro no Geraldão, e me parece que um vai ser lá no Jardim América, naquela praça lá, e um no Portal das Flores, né, Eduardo? E aí a Praça Central do Jardim América está na situação que você viu, que você passou lá, senão você quer ver à noite. Então, aproveitando essa oportunidade, gostaria de sugerir ao prefeito também, ao secretário das cidades, que verifique a questão principalmente da Praça do Jardim América, que à noite lá está totalmente escura, sem iluminação, aquelas árvores têm necessidade de uma podagem, para melhorar, porque quando tiver esses parquinhos, não são baratos, e vai ser investido então recursos, né, que vai ser doado para o município. Então terá que ter realmente uma melhora nessas praças aqui do município de Juara. Parabéns ao vereador pelo trabalho. Próximo vereador, inscrito vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela Rádio Tunaré. Meu filho presente, população estão presente. Senhor presidente, gostaria de solicitar da Secretaria da Casa que faça um ofício para a Secretaria de Transporte sobre um atoleiro na Estrada Figueira, ali perto de São Edson, onde eles estão tendo dificuldade ali de estar se locomovendo até o município de Juara. Ele e diversos moradores daquela linha Figueira lá. Também, senhor presidente, lugar, eu tenho certeza que vários vereadores que recebeu várias críticas também sobre pouca equipe da rede de energia em nossa cidade, onde quando chove, cai rede, cai chave para os quatro cantos do município. E eu já recebi, quando dá um temporal muito grande, eu já recebi, chega de 12 mensagens por dia, solicitando ajuda com o pessoal da Energisa. Eu sei que não são culpa daqueles servidores que estão aqui em Juara, só tem duas equipes para atender os quatro cantos do nosso município. Então, eu quero oficializar a Energisa sobre que tome as providências e aumente mais equipe para estar atendendo os moradores, principalmente da zona rural, onde já chegou a levar 4 dias para fazer uma religação de uma linha de energia para atender os moradores da zona rural. Também gostaria de mais uma vez solicitar à Secretaria de Transporte o cascalhamento na linha 3, linha 4 e linha 5 do Banco da Terra, aonde passaram por lá e não fizeram. Também recebi reclamações no final de semana de pais e alunos que não estão puxando modo o atoleiro também. E também na linha 5, ali do PA Vale do Arinos, que está uma ponte quebrada e também não foi feito o serviço de cascalhamento na serra ali beirando o Chorão e lá no Tio lá. Mais uma vez foram até lá e não fizeram o serviço. Então, quero solicitar novamente a Secretaria de Transporte que venha fazer esse serviço. Agora, com devido patrulhamento, não tem estrada para patrulhar. Então, agora acredito eu que o secretário consegue, Zé Galvão, montar 3 equipes de ponte e 1 equipe de socorro em atoleiro. Tenho certeza que as patrulhas estão guardadas, muitos servidores estão parados. Então, agora eu tenho certeza que tem máquina para montar aí até 3 equipes de ponte e 1 equipe para atender o atoleiro do nosso município.
Então, para complementar também, vereador Marquito, nós tivemos em outubro, acho que no início do mês, né, Eduardo, dia 8, junto com o prefeito, na AGER, onde tem a fiscalização lá referente a energias, nós fomos falar sobre a questão da oscilação de energia elétrica. Nós aproveitamos também, assinamos ofício junto com o prefeito lá, solicitando também essa situação, porque nós só temos 2 equipes mesmo na zona rural, e é um absurdo, e você tem toda a razão. É uma vergonha, eu já falei que a energias, ela cobra, ela suga, ela explora, ela extorca o cidadão. E na hora de prestar serviço, é uma pouca vergonha, né? Uma falta de vergonha na cara, uma empresa dessa. E a gente sabe da dificuldade que passa o pessoal da zona rural. Você tem toda a razão, tem que fazer mesmo. Mas esse ofício não adianta fazer para Energisa, não, certo? É fazer um ofício, então, ofício novamente para a GER, para fiscalização. Porque Energisa não vai resolver nada, porque nunca resolveu. Nunca resolve nada, né, na verdade. Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 487-2011. 2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 033-2021.
Processo número 487 de 2021. Interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora doutora Mônica Costa e vereadora Marta Dalpiaz. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 33 de 2021, que declara a utilidade pública à Associação Anjos do Amor.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 488-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 034-2021.
Processo número 488-2021, interessados, vereadora Marta Dalpiaz, vereador Luciano Oliveto. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 34 de 2021, que altera o caput do artigo 5º da Lei Complementar 182, de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a regularização de lotes urbanos com edificações consolidadas no município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 479-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 005-2021.
Processo número 479 de 2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de decreto legislativo número 5 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 485-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 006-2021.
Processo número 485 de 2021, interessada vereadora Sandy. Assunto, projeto de decreto legislativo número 6 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 484-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 007-2021.
Processo número 484 de 2021, interessado vereador Eduardo do Box. Assunto, projeto de decreto legislativo número 7 de 2021, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 478-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 008-2021.
Processo número 78 de 2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo número 8 de 2021, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 480-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 010-2021.
Processo número 480-2021, interessada vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de decreto legislativo número 10-2021, que concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 481-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 011-2021.
Processo número 481-2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo número 11-2021, que concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 483-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 012-2021.
Processo número 483-2021, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto, projeto de decreto legislativo número 12-2021, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 482-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 013-2021.
Processo número 482-2021, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo número 13-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 489-2021, referente ao projeto de resolução 015-2021.
Processo número 489-2021, interessada mesa diretora. Assunto, projeto de resolução número 15-2021, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara a doar bens de sua propriedade à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores vereadores que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 473-2021, referente ao projeto de lei municipal 051-2021.
Processo 473-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 51-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências.
Esse projeto ele foi aprovado no regime de urgência do mesmo, então o mesmo só tem uma única votação. Nesse momento está em única discussão o projeto de lei municipal 051-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse é o tipo de projeto que esta casa tem um imenso prazer em aprovar. É a abertura de crédito especial para garantir, né, que a gente encaminhe o processo licitatório ainda esse ano na pavimentação do bairro Porto Seguro. Mais feliz ainda em aprovar essa abertura de crédito é saber que o dinheiro está em conta, na sua totalidade, o que garante ao município fazer a licitação e queira Deus que uma empresa responsável consiga ganhar a obra, e a hora que a gente começar o período de secas, a empresa dá início com a segurança que o dinheiro está em caixa, né? Eu acredito que logo mais nós estaremos aprovando uma outra abertura de crédito especial para pavimentação do Cruzeiro do Sul, que está aí no forno, e eu acredito que logo mais estará também depositada aqui em conta no município de Juara. E esse projeto aí é o que faz ser vereador ter sentido. É a gente buscar recursos para o município para transformar a realidade da população. Pavimentação num bairro do tamanho do Porto Seguro é com certeza o melhor presente de 2021. E aqui eu não posso deixar de citar o deputado Juarez Costa, que tem sido sempre presente e atuante na nossa cidade.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, um projeto muito importante para o município de Juara, como a vereadora Marta Dalpiaz disse, é uma abertura aí de 6,4 milhões de reais, que vai beneficiar aí as 19 ruas do bairro Porto Seguro 1 e 2, inclusive a Avenida José Alves Bezerra, no que compreende ali o início do bairro Porto Seguro, até nas imediações ali da saída para Águas Claras. Então, com certeza, a gente fazendo essa aprovação aí, o prefeito pode iniciar os trâmites burocráticos com o processo de licitação, para que agora na seca, o mais breve possível, já que o dinheiro está na conta, isso vai agregar muito à população, principalmente esses moradores do bairro Porto Seguro, que sofreram aí por muitos e muitos anos sem a infraestrutura de asfalto. Enaltecer aí o apoio do governador Mauro Mendes na liberação desse recurso e o empenho aí das emendas parlamentares do deputado federal Juarez Costa, para que Juara fosse beneficiada.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, 2021 é realmente um ano, acredito que fica na história de Juara, com tantas aprovações de abertura de crédito que fizemos nessa casa. Quanto de dinheiro disponibilizado por deputados que veio para o município de Juara e a gente fez aprovação aqui, destinando esse dinheiro às suas necessidades do município. E esse financeiro de 6 milhões que o deputado Juarez Costa destinou ao município para que assegurasse, de fato, né, vereadora Mônica, a pavimentação do bairro Porto Seguro. Isso é muito importante, é um bairro ainda problemático na situação de escoamento de água e pavimentação. E esse dinheiro, como a vereadora Marta acabou de citar, já está na conta. Isso é muito importante e muito gratificante. Estamos encerrando o ano com o financeiro do bairro Porto Seguro, destinado pelo deputado Juarez Costa, na conta. Isso, com certeza, o prefeito vai poder fazer essa licitação. E como a vereadora também acabou de dizer, que Deus queira que uma empresa idônea, que de gabarito, que consiga arcar com essa licitação e pegar essa obra para que ela comece o mais rápido possível, assim que parar as chuvas no próximo ano. E o importante é o financeiro na conta e esse dinheiro já está disponível.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Eu só queria agradecer, na realidade, ao nosso governador e ao nosso deputado federal Juarez Costa. E parabenizar o bairro Porto Seguro pelo presente que ganhou, porque é um presente, na realidade, merecido, né? Mas um presente que 2022, eu acredito que numa época dessa não vai chegar aqui e vai falar: o Porto Seguro está asfaltado, não tem mais pó no Porto Seguro. Então vai ser muito bom para aquele pessoal lá e eu acredito que eles vão ficar muito felizes com isso e obrigado.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também quero desde já parabenizar o deputado federal Juarez Costa, onde o mesmo teve, eu acho, por 4 ou 5 vezes no município de Juara, prometendo essa emenda, e cumpriu. Quero parabenizar ele por ele ser um homem de palavra, não ser um homem de falar e não fazer, e quero parabenizar o pessoal do bairro Porto Seguro. É um grande bairro, um dos maiores bairros de Juara, que tem muitos moradores, que vai receber esse presente ano que vem. E desde já, vereadores, cobrar do prefeito municipal que já ache outra cascaleira, para quanto mais rápido possível, porque os últimos caminhões de cascalho foi tirado hoje lá para estar socorrendo a saída do Jaú. Então o prefeito municipal já tem que estar, já está trabalhando nessa próxima cascaleira para que não venha mimimi na hora de começar essa obra depois no período de seca. Então quero parabenizar o deputado Juarez Costa e também parabenizar todos os moradores do bairro Porto Seguro por esse grande recurso que já está na conta da prefeitura municipal de Juara.
Continua a discussão? Eu também gostaria aqui, claro, de parabenizar, a princípio, o deputado federal Juarez Costa, meu amigo particular, que está cedendo aí essa emenda, não só essa, né, Marta, mas várias outras emendas aí para o município de Juara. E aí, Marquito, eu endosso suas palavras também referente a cascaleira. Nós já tivemos aí vários problemas aqui no município de Juara com cascaleira, e nós sabemos também da dificuldade e do tamanho que é essa cascaleira atual. A outra cascaleira já travou as outras pavimentações asfálticas aqui no nosso município, em alguns bairros. E nós temos aí o Porto Seguro, nós temos o Cruzeiro do Sul, que está para sair também, e aí várias outras vias aí, quando se fala em pavimentação, e vamos necessitar de cascalhos. Então você tem toda a razão aí, a prefeitura já ficar atenta com isso. Estamos liberando agora essa abertura de crédito especial aqui de mais de 6 milhões e 400 mil reais, para fim dessa pavimentação asfáltica tão sonhada lá no bairro Porto Seguro. Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 051-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 051-2021. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 461-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 032-2021.
Processo número 461 de 2021, interessados: vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 32 de 2021, que declara a utilidade pública da Associação de Atletismo de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 032 de 2021. Vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos. Esse projeto de lei deu entrada na casa no começo do mês e foi uma iniciativa da Associação de Atletismo do presidente Moisés. Existe uma resolução, que é a número 29 de 98, que ela define quais são as características dessas associações para serem declaradas como de utilidade pública. E ele cumpriu todos esses requisitos, trazendo essa documentação aqui até a Casa de Leis, e nós fizemos o projeto de lei, que está agora em segunda votação. A instituição, a associação, que é a AJJ, Associação de Atletismo de Juara, ela já realizou no município 3 corridas dos trabalhadores de Juara, 2 corridas do aniversário de Juara, 3 corridas das crianças, e eles também pretendem montar no futuro uma escola de atletismo. Além disso, durante essas corridas participam atletas reconhecidos até internacionalmente. Vem gente de todo quanto é canto do Brasil. Então, a gente está aqui com muito orgulho, declarando como de utilidade pública essa associação, para que eles consigam fazer convênios com o poder público e também estar aptos a receber recursos públicos. Então, eu peço mais uma vez a colaboração, como tivemos na última sessão, todos votaram favorável ao projeto, que nós aprovemos e concedemos aí esse título de utilidade pública para a AJJ. E parabéns ao Moisés pelo belo trabalho que vem realizando e também a todos os atletas que correm muito ali. Eu já corri com eles, inclusive. Eu era atleta, tá, gente? Eu corri a corrida de Cuiabá, aquela corrida de reis. Corri 10, acho que o máximo que eu corri foi 12 quilômetros, corrida de 12 quilômetros. E quando eu vim para cá, eu corri com eles esse ano também, final do ano, esse ano eu corri com eles também. E a corrida, ela é um exercício maravilhoso. As pessoas saem até de depressão através da corrida. Então, é um esporte que a gente precisa incentivar aqui no nosso município cada vez mais.
Continua a discussão, Eduardo Box.
Como a vereadora Sandy falou, é uma alegria, né? A gente está votando para mais uma entidade, mais uma associação. Hoje vi que deu entrada mais uma da Associação Anjos de Amor. Tomara que toda sessão tenha uma entrada desse tipo, vereador Wellington, que as associações estão se regularizando. Aquilo que seria até um sonho, como eu sempre falei, que associações se organizando gera uma sociedade muito bem organizada, onde nós, como poder público, podemos nos ajudar melhor essas entidades. Quero agradecer aqui, quero parabenizar o presidente Moisés, da Associação de Atletismo, dizer também a ele que hoje, agora em Juara, nós temos a nossa associação, né? Já tem ela evidente há 2 anos, mas com essa aprovação podendo ser favorecida pelo poder público, garanto que vai dar mais força a essa entidade, onde nenhum desses outros atletas, uns atletas que temos aí que poderiam estar se filiando, né, e correndo pela nossa cidade, ficar num elo só, todos juntos, em pró do nosso município e não correndo por outras associações, outros lugares e representando outras cidades. Então, se é daqui de Juara, é pra gente e tenho certeza que isso só vai vir a fortalecer. E também, Moisés, dizer para você que garanto que é bem antigo esse projeto que a gente vai estar, que você vai estar realizando com as crianças e adolescentes, tenho certeza que o mais breve possível. E aí, assim, podemos levar o atletismo a todos os 4 cantos da nossa cidade. Meus parabéns, Deus os abençoe.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, gostaria também de parabenizar o colega, o amigo Moisés, presidente dessa associação, que vem sempre lutando muito empenhado junto ao favorecimento do esporte de atletismo no nosso município. Leva o nome de Juara para vários municípios de Mato Grosso e às vezes até fora do estado. E o atletismo, como vários outros esportes, são muito carentes de assistência, principalmente do poder público. E acredito assim, o esporte, seja ele qual for, é vida, seja ele qual for, é educação e é saúde. Então a gente tem que parabenizar o Moisés por ter corrido atrás, organizado. Eu sou totalmente a favor e estarei sempre pronto para ajudar qualquer tipo de associação, principalmente do esporte, desde que esteja legalizado, organizado, porque a gente gosta, eu gosto muito de ver a organização, calendários efetivos, marcados, definidos, que aí a gente pode se programar e ajudar. O poder público, com essa associação agora colocada nesse sentido, poderá ajudar. Tanto é que a gente, que eu já coloquei da bem emenda impositiva, coloquei R$4.000 destinado a essa associação de atletismo do Moisés. Então, assim, a gente tem que parabenizar o Moisés, que correu atrás, nunca desistiu do esporte, faz um belo trabalho com as crianças, com a juventude de Juara, leva o nome de Juara para vários outros municípios. Então, a gente tem que parabenizar o Moisés pelo belo exemplo que está sendo feito e que inspire outras associações, outros esportistas, para que façam o mesmo e que a gente possa, assim, conseguir os ajudar.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também quero desde já parabenizar o Moisés por ser essa pessoa sempre guerreira e animado, mesmo trabalhando o dia todo e ter o seu tempo de estar organizando aí esse evento, legalizando a associação e sempre fazendo seus esportes, corrida. Desde já eu quero parabenizar ele. A gente sabe como é que é difícil organizar, mas aí ele não desanima. A gente precisa ir, quanto mais o esporte voltar no nosso município, de várias outras modalidades, o futebol já está voltando, o motocross está voltando, agora da corrida também, de a pé, e espero também que o ciclismo também venha voltar, as corridas de ciclismo, onde esse vereador já correu no passado, na sua infância, aí em segundo lugar aqui no município de Juara, onde o Dunga era um dos organizadores de corrida em Juara, mas faz muitos anos que ninguém vem fazendo mais. Então, município também, prefeitura municipal, junto à Secretaria de Esporte, fazer e animar e voltar esses outros esportes no nosso município. Quero parabenizar o Moisés, que nunca desistiu, sempre está firme, sempre está lutando e levando o nome do nosso município e trazendo aí a felicidade dos atletas para a nossa cidade.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 032-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 032-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 465-2021, referente ao projeto de lei municipal 049-2021.
Processo número 465 de 2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto Projeto de Lei Municipal número 49 de 2021, que institui a Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares no SUS de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o Projeto de Lei Municipal 049-2021. Vereadora Sandy.
Esse projeto de lei, ele fala da instituição das práticas integrativas e complementares de saúde. E o que são isso, para a população entender? Essas práticas integrativas e complementares são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Isso daqui não quer dizer que a gente vai deixar de ter as práticas tradicionais da saúde, né? A medicação, consulta médica. Isso aqui são terapias que vão complementar os tratamentos convencionais. Na verdade, no passado, o que era convencional é o que esse projeto vem apresentando. E depois a medicina foi avançando e plantas medicinais, por exemplo, foram sendo deixadas de lado. E aqui nós estamos trazendo para dentro do município esse tipo de tratamento. E ele já existe a nível federal, já é uma política, já existe a Política Nacional de Práticas Integrativas no SUS, então já é institucionalizado isso. Existem tantas práticas que a gente mal pode contar, são várias, na verdade. Aqui as que a gente está introduzindo agora são algumas, mas que no futuro poderão ser introduzidas outras práticas complementares também. Eu vou falar aqui para a população quais são essas práticas que a lei, a política pública que está sendo criada através dessa lei, está adotando. Medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia. Quando a gente fala em plantas medicinais e fitoterapia, existe toda uma tabela do SUS a ser seguida. Por quê? Existem plantas que são autorizadas pelo SUS e plantas que não são. E medicamentos também que já são homologados, laboratórios que fazem medicamentos fitoterápicos que são homologados pelo SUS, que estão, inclusive, na lista de medicamentos às quais nós temos direito. Então, também estarão incluídas aqui. Termalismo e crenoterapia, que são tratamentos com água termal. Antroposofia, que essa prática ela leva em conta não apenas a doença, mas o ser humano e sua relação consigo e com o mundo, buscando fortalecer o indivíduo como um todo e cuidando das suas dimensões física, vital e emocional. Técnicas também como florais de Bach, terapia comunitária integrativa, ventosa terapia e auriculoterapia. Existem outras práticas, como eu disse, que também são liberadas pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, e que também poderão ser incluídas, como, por exemplo, constelação familiar, acupuntura está aqui. Agora que eu me lembro, a constelação que ela está na lista de práticas também. Então, esse projeto é extremamente importante para que a gente dê outras opções também para a população, né, de tratamentos em saúde. Conto com a colaboração de todos os colegas para a aprovação desse projeto. Obrigada.
Continua a discussão, vereadora Marta.
O projeto é muito interessante no sentido em que nós vamos implementar no nosso sistema público uma medicina que já, na prática, já vem sendo utilizada, né? O Brasil é referência mundial em práticas integrativas e implementar essa forma de medicina no nosso município vai contribuir muito para a prevenção à doença, porque algumas práticas integrativas fazem esse papel de prevenção. Só para dar o exemplo de duas práticas que a gente já vê que são comuns na nossa cidade, que é a acupuntura e ventosa terapia, que é muito utilizado, e às vezes a gente vai em alguns fisioterapeutas que atendem por meio dessas práticas, eles não têm nem agenda. Então, o que a gente faz é legitimar por meio, né, da aprovação de uma lei aqui, uma prática que já é recorrente em nosso município.
Para a discussão, vereador Luciano.
Bem explanado pelas colegas vereadores Sandy e Marta. Eu peguei o relatório nacional do Sistema Único de Saúde, de como que o SUS a nível nacional está fazendo essas incorporações. Estados que têm mais universidades, que têm mais centros de pesquisa, como São Paulo e Minas Gerais, são referências na área, na utilização dessas práticas integrativas. O que precisa ficar claro para a população, o SUS é um sistema de referência internacional em tratamento saúde e doença. Nós não sabemos que vários métodos de tratamento são utilizados na rede particular. Então, a secretária Maísa, ela está muito atualizada e ela está de parabéns por propor para a gente essa legislação e também por já estar qualificando profissionais, incorporando esses profissionais a esses atendimentos em atenção básica de saúde. E aí, aqueles tratamentos convencionais que a gente tem dentro do SUS, eles continuam. E esses podem ser incorporados para auxiliar o tratamento de pacientes no município de Juara, como a acupuntura, por exemplo. Nós sabemos que a medicina chinesa é uma das principais utilizadas dentro dessas práticas integrativas, e nós sabemos que no dia a dia isso custa muito caro quando está na rede particular. Então, se a gente pode incorporar diversos tipos de indicações, claro que vai ser pautada sempre pelo médico, por um profissional, né, com capacitação para isso, e colocar isso em prática no Sistema Único de Saúde em Juara, é algo louvável e com certeza vai agregar muito e vai beneficiar a população. Então, nós não vamos ficar mais só naqueles tratamentos convencionais. Outra coisa que já é utilizada, eu espero que no futuro possa ser incorporada também a ozonioterapia em odontologia, para tratamentos bucais de infecção e de problemas que as pessoas têm ali na mucosa bucal. Então, são diversos tipos de tratamento que agregam muito à atenção básica e primária no município de Juara, um projeto inovador, um projeto que poucos municípios no estado têm, e Juara está sendo uma das precursoras, e espero que com o passar dos anos faça os investimentos que são necessários e se torne referência aí para que outros municípios possam aderir.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 049-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 049-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais e pela Rádio Tucunaré. Hoje eu quero fazer duas indicações, né? A primeira indicação minha é a aquisição aí de uma autoconcreteira, que eu vejo aí que o nosso município está precisando para a gente estar realizando aí o trabalho de calçadas, meio-fio. E também quero fazer uma indicação de uma usina asfáltica. Eu estava conversando com o prefeito esses dias e hoje para o nosso município também essa importância aí para a gente estar trabalhando com essa usina de asfalto aqui para o município. Quero também hoje na oportunidade, já que na última semana eu não tive presente, como apresentei aqui para o presidente, estava em Cuiabá fazendo um tratamento de saúde. Eu venho aí com a dificuldade com a bariátrica que eu fiz alguns anos atrás aí, que há 10 anos e hoje está me dando problema. Mas nessa oportunidade, eu quero aqui agradecer ao deputado Juarez Costa, um deputado que veio, fez um compromisso com o nosso município e honrou aí na última segunda-feira, junto com o governo do estado, pagando a emenda de 6 milhões e 400 e poucos mil aí para a pavimentação do bairro Porto Seguro. Eu fico muito feliz de estar participando desse momento, né, que é a importância aí dessa pavimentação do Porto Seguro. Uma vez que, quando eu conheci o deputado Juarez Costa em 2018, a única coisa que eu pedi para esse deputado foi olhar para o nosso município, ver as nossas demandas e atender o nosso povo. E o deputado vem atendendo esses vereadores, vem atendendo o povo juarense com o trabalho prestado, não só a pavimentação do Porto Seguro, mas outros recursos que estão por vir aí. Então, deputado Juarez, o nosso município, o nosso povo agradece. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré amanhã. A minha mãe, que sempre está assistindo lá de Marília, e a minha querida esposa também, que sempre nos assiste. Na verdade, são agradecimentos aqui ao prefeito e ao secretário Salvador pelos postes colocados ali na Travessa São José, um local de tráfego muito grande, até de pessoas e também de carros, e era um lugar totalmente escuro e perigoso, pelo mato, pelas vias que tem ali, acessos muito perigosos. E com certeza hoje tive a oportunidade de ver pela manhã o Tonho colocando os braços para a luminária e agora à noite eles acesos. Aquela região, aquela população e pessoas que fazem o tráfego por ali agradecem ali e com certeza inibir mais menos criminalidade naquela região ali. Também naquela região está fazendo também a equipe do Salvador fazendo a limpeza do córrego ali, que é a continuação da Avenida Rio Arinos, descendo o Oscar Soares. Também tem que agradecer, porque ali nesse momento de chuva, cresce com muita rapidez o mato, né, vereador Zé Galvão? E também é muito perigoso, visibilidade, animais peçonhentos. Então, também temos a agradecer também por essa limpeza. Presidente, um pedido teu, muito antigo, e um pedido no início do meu trabalho aqui como vereador, que é o sentido único da rua Campo Grande. E agradecer o Dimutran em nome do Amaury Escudeiro, né, por ter atendido esse pedido. Antigo, né, feito pelo senhor, né, presidente, e depois reforçado por mim. Ali pelo INDEA, pelo DETRAN, não será mais sentido de mão dupla, tá? Então isso é muito bom, porque vai evitar acidentes, né, e com certeza o tráfego vai ser mais liberado, vai ser mais rápido, e com certeza muito melhor. E também nesse do sentido único, ali atravessa Santa Catarina, perto ao José Dias, perto da Academia Playfit. Logo depois que a academia foi implantada ali, ficou muito movimentada, e nisso dando acesso a muitos inícios que poderiam possíveis acidentes. Transformaram em sentido único. Também quero agradecer por esse belo trabalho. No mais é isso, uma boa noite a todos, continue se cuidando, que Deus os abençoe, uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite a todos, boa noite. Na realidade, presidente, eu falei um pouco das coisas que a gente fez lá da saída do Jaú hoje, e depois eu pequei com o Fred também fez um serviço lá hoje, pessoal de ponte, eles prancharam a ponte lá hoje, eles fizeram um cascalhamento, então ajudou muito também, então tem que ser justo também, né, não pode também só não falar, tem que falar também o que aconteceu na realidade, né, então eles fizeram um serviço belíssimo também hoje, que ficou bom, e eu também queria cobrar pessoal do Alvorada, do asfalto do Alvorada, aquele meio fio, pessoal das empreiteiras aí, aqueles meio fio do Alvorada lá, ó, tá deteriorando aquele asfalto e aquele meio fio não vai sair e tá chovendo muito, e não é cobrado esse pessoal pra executar aquele restante de obra lá, pra deixar aquelas vias mais bonitas, né, que fizeram o asfalto e não fizeram o meio fio, vai acabar deteriorando aquele asfalto, então eu acredito que não é legal, tá? Era isso, obrigado.
Pronto, vereador, escrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais e também pelos ouvintes da Rádio Tucunaré, que irão nos acompanhar amanhã. Eu gostaria de parabenizar o vereador Wellington Martins pelo nascimento da sua neta, Olivia, que nasceu no dia 15 do 11, lá em Rondonópolis. Que Deus abençoe muito sua netinha, viu, Wellington? E seu filho, Wellington, também, e a mãe da bebê. Eu também gostaria de parabenizar os alunos da AGES, em especial a Juliene, que é um exemplo de aluna, não tenho dúvidas disso, porque ela é uma excelente profissional que trabalha ali no cartório de segundo ofício, tenho certeza que na AGES também é exemplar e espetacular. Parabenizar todos os alunos que estão acompanhando a sessão hoje, e também ao professor Maurício Zanotelli, que é o professor titular da disciplina de Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado. Eu fiz faculdade de Direito também, e lá em Maringá, no Paraná, na PUC, e nenhum dos meus professores me levaram para assistir uma sessão plenária. Que pena! Então, parabéns pela iniciativa do professor, porque tenho certeza que na prática, vendo a prática aqui do agir do Poder Legislativo, os alunos vão poder aprender muitas coisas nesta noite. Eu gostaria de comunicar a população juarense, que nós aprovamos o projeto de lei, apresentamos e aprovamos o projeto de lei que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino, e essa semana chegamos na Semana do Empreendedorismo Feminino. Dia 19 de novembro é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, e por conta disso, eu, a vereadora Marta, a Eliane do Espaço Gold, a Gabriela Nunes e a Vanessa, estamos organizando o primeiro workshop de empreendedorismo feminino, que será no próximo sábado, ali no Espaço Gold. Nós abrimos inscrições e em menos de 48 horas já havíamos 100 inscritas nesse evento. Então vai ser um evento de grande porte. Nós trataremos ali sobre finanças, vendas, marketing digital. Seremos agraciados com uma palestra do SEBRAE, pela diretora do SEBRAE lá de Sinop, lá de Juína, a Andrea. E também teremos rodas de entrevistas com empresárias locais. Então vai ser um evento imperdível e eu espero que nos próximos anos nós consigamos dar oportunidade para outras mulheres participarem. Como os meus colegas já sabem, que eu tenho trazido com frequência informações sobre a obra da escola técnica aqui, mais uma vez eu entrei em contato com a Marilza, entrei em contato com ela hoje, e ela me disse que hoje foi homologado o procedimento licitatório da contratação da nova empresa que vai dar continuidade na obra, e que amanhã vai ser publicado no Diário Oficial a empresa ganhadora e todos os detalhes aí dessa licitação. Ainda não sabemos quando será dada a ordem de serviço, e nem quando será a assinatura do contrato. Mas estou aguardando uma posição dela que está consultando o secretário para nos passar essa informação. Eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Agronegócio, na pessoa do Rafael Semensato e dos demais colaboradores dessa secretaria pelo excelente trabalho que eles vêm realizando aqui no município. Eu estive na Água Boa, semana retrasada, visitando a pequena proprietária, a pequena produtora, Dona Alice Araújo Pereira. E lá eu pude andar no meio da plantação de acerola dela. Ela plantou 60 pés, um morreu, então são 59 pés. E ela me disse que a secretaria esteve lá e fez a poda correta dessas acerolas, desses pés de acerolas, né? Então, ela ficou extremamente feliz e agradecida por esse serviço da secretaria. E não foi só ela, tem outros produtores também que eu ouvi relatos sobre esse acompanhamento que a Secretaria de Agronegócio tem feito. E hoje, inclusive, saiu uma reportagem no site da Prefeitura falando que a Secretaria tem atendido anualmente cerca de 450 produtores. E o que a Secretaria faz? Ela desenvolve ações para prestar assistência técnica e orientação ao produtor rural de toda a parte operacional, desde o preparo do solo, plantio até a colheita. E andando também em outra comunidade, que foi ali na João Ripar, eu percebi que tem pessoas que ainda não acessaram esses serviços da Secretaria de Agronegócio. Então, se você é pequeno produtor, médio produtor, e até o grande, se for necessário, precisar da ajuda da Secretaria de Agronegócio, entre em contato com a Secretaria, que eles vão até a sua propriedade e vão fazer toda essa parte técnica que, aí necessária para a sua produção. Eu quero também parabenizar o Senar e o Sindicato Rural pelo brilhante trabalho que eles estão desenvolvendo em nosso município. Esse ano, assim que começou a diminuir os casos de pandemia, eles começaram a oferecer cursos e mais cursos. Eu tive a oportunidade de ir na finalização de 3 desses cursos. 2 no PA Vale do Arinos, que era um de apicultura e o outro de embutidos. E outro na semana passada na comunidade João Ripar, na casa da Maria José, que é uma parceira também do Senar e do sindicato, na finalização do curso de artesanato em argila, que ficou lindo, as peças lindas, vocês precisam ver, postei até nas minhas redes sociais. E além disso, lá na João Ripar, eles realizaram esse ano curso de polpas de fruta, artesanato com sobra de madeira e artesanato em fibra de bananeira. Lá na comunidade Água Boa, também me informei com a Elisângela, que é a presidente da comunidade, da associação, eles realizaram o curso de derivados de milho e aproveitamento de sobras de alimento. Então, eles estão fazendo muitos cursos e eu gostaria de parabenizar e agradecer a Cirlei e ao presidente do sindicato também, Sr. Jorge Mariano, e todas essas parceiras aí que mobilizam a comunidade para que esses cursos aconteçam. E ao Senar, que não mede esforços para levar profissionalização para a nossa, para nossos produtores rurais. É isso, muito obrigada e tenham todos uma ótima noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Presidente, eu gostaria de pedir licença a retirar essa máscara, estamos mantendo a distância. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem, que têm nos ouvido através da Rádio Tucunaré, das redes sociais. Colegas vereadores, boa noite. Gostaria de começar a minha fala de hoje parabenizando meu filho Wellington Filho, a sua esposa, minha nora Débora, pela criança Olivia, que nasceu no dia de ontem, na cidade de Rondonópolis. Então, gostaria aqui de parabenizar e dizer aos 3 que Deus lhes abençoe, que essa criança seja de bastante saúde e que traga ainda mais alegria à nossa família. Eu gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o secretário Fred e toda a sua equipe que foi envolvida na recuperação ali do córrego do Alcebides no dia de hoje, tendo em vista que as chuvas estavam atrapalhando a mobilidade ali e também o trabalho da construtora de fazer aquela ponte. Então fizeram ali um ajuntamento de muita gente que ajudou, inclusive o vereador Zé Galvão, que disponibilizou de algum material. E o pessoal da equipe da prefeitura foi lá e fez o trabalho que precisava ser feito no momento. Infelizmente, a ponte que estava sendo providenciada não teve condições no momento devido às altas chuvas que têm ocorrido. Mas eu gostaria de parabenizá-los a todos. E tendo em vista que o transtorno causado pelas chuvas, graças a Deus, é porque obras estão sendo executadas nesse município. Já tivemos, né, Zé Galvão, nós que somos bastante conhecedor de estrada de Juara e ponte, tivemos a vida inteira de estrada ruim e pontes com problema nas épocas das chuvas. E às vezes não tinha nenhum serviço sendo executado. Hoje não. Nós estamos tendo problema, mas estamos com bastante serviço sendo executado. É onde eu também quero aqui parabenizar o prefeito Carlos Sirena pela credibilidade que tem tendo frente a esse trabalho que vem sendo executado. Gostaria de comentar um pouco sobre a fala da vereadora Marta mais cedo, Marta, com relação a essa Transmol. Essa Transmol é uma empresa nova que está chegando em Juara e, no meu ponto de vista, não podemos nos aceitar essa posição que ela está querendo implantar no nosso município. Aqui tinha uma empresa por nome de Verde Transporte que causava só transtorno nesse município. Passagem em altos valores, fazia o que queria nesse município. Brigamos até que conseguimos trazer a Satélite, uma empresa que estava prestando um belo trabalho. Todos os dias esse ônibus saía às 7 horas da noite de Juara, lotado de passageiro. Voltava de Cuiabá para Juara, lotado de passageiro. E agora chega a Transmol já entrando pela contramão. Não podemos aceitar, senhor presidente. Gostaríamos de nos reunir 9 vereadores e buscar essa solução junto à AGER. Notificar e ver o que está acontecendo. Porque não foi desse jeito, tenho certeza que ela ganhou essa licitação. Porque falar que veio fazer o serviço aqui dia 10 e não teve passageiro, você vai me desculpar. Como é que a Satélite estava indo todo dia lotado e ela não teve passageiro? Ou no mínimo não foi divulgado que teria esse horário dela, que é o horário das 7 horas da noite, e o pessoal acabou indo no Itamaraty às 6 da tarde. Então no mínimo aconteceu isso. E estão inventando uma desculpa para trazer o mau serviço novamente para Juara, e nós não vamos aceitar, nós vamos na AGER, nós vamos aonde for para buscar essa solução, porque nós queremos uma empresa que tenha responsabilidade com a população de Juara. Juara já sofreu muito no passado com o transporte rodoviário daqui para Cuiabá, e hoje vem uma empresa falar que não está tendo passageiro, enquanto as demais que atuavam no mesmo caminho, no mesmo horário, era lotado todo dia. Então precisamos rever isso aí. A gente quer a linha de ônibus. Eu sou usuário, vira e mexe eu estou usando esse ônibus daqui para Cuiabá e voltando nele. Eu quero essa linha de ônibus todos os dias, que eu tenho certeza que é desse jeito que ela ganhou e com esse compromisso que ela ganhou a licitação junto à AGER. Então precisamos buscar informações sobre isso e que a AGER tome providência com essa empresa para que ela atue todos os dias. Eu também gostaria aqui, mais uma vez, de alertar e falar para a população de Paranorte que está nos assistindo com relação aos Correios. Vocês não vão ficar desassistidos. O prefeito Carlos Sirena já me garantiu, pouco antes de começar essa sessão no dia de hoje, que estará já buscando uma solução o mais rápido possível. Vocês podem ficar tranquilos que as encomendas e as correspondências da comunidade Paranorte e Águas Claras vão continuar chegando normalmente. Obrigado a todos e uma boa semana.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, eu gostaria de comunicar à mesa diretora que amanhã a comissão especial de acompanhamento das medidas emergenciais de saúde pública em relação ao Covid vai protocolar o relatório. Nosso prazo se fim dessa semana. Então, o relatório será protocolado amanhã com todos os apontamentos e as observações que a gente fez aí na análise dos documentos que foram pedidos ao Poder Executivo Municipal. Queria pedir também à Secretaria Executiva dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Transportes pedindo pela recuperação da estrada do Braguinha. Agora, pela noite, uma moradora daquela linha enviou algumas fotos demonstrando a situação da estrada, que forma grandes poças d'água, dificultando o tráfego, principalmente de veículos mais baixos. Então, é importante que a secretaria dê uma olhada para ver a situação daquela estrada. Queria falar também da satisfação de chegar no domingo pela manhã em Juara. Na sexta-feira eu fui passar o aniversário da minha filha mais velha com ela em Cuiabá. E cheguei no domingo e vi que a empresa que assumiu a obra da avenida já tinha feito uma limpeza, né, retirado o entulho, dando um aspecto muito melhor para quem trafega ali. Gostaria de chamar só a atenção da Secretaria de Cidade ou do Fiscal de Obra para que colocar sinalização, porque nós temos veículos estacionados em todos os sentidos, o que dificulta muito o tráfego ali, principalmente aqui próximo ao sinal. Eles estão estacionando próximos ao canteiro e a gente não tem muita visão do sinal. Então é importante que a prefeitura ou a própria empresa que está tocando a obra sinalize e dê algum norte para o estacionamento nesse período aí de obras. Queria também falar um pouquinho do workshop sobre empreendedorismo feminino e dizer que é muito satisfatório ver uma cidadã como a Eliane, que não tem compromisso nenhum com a transformação aí social, já que não tem cargo público, mas se doando para que o evento aconteça. Ela e a vereadora Sandy são incansáveis aí na organização do evento, que eu acredito que vai ser um sucesso no sábado, a partir das 13 horas, com aí 100 mulheres inscritas, né, para ouvir falar sobre empreendedorismo feminino. O vereador Wellington falou sobre o Expresso Juína, e eu tenho o meu relato pessoal. Eu vim no sábado por meio do Expresso Juína, e os ônibus não são de má qualidade, mas eles têm alguns problemas sim, né? A questão do mau cheiro do banheiro e ar-condicionado que pinga em cima do passageiro. Eu tive a oportunidade de conversar com um motorista e ele me disse que a Expresso Juína fez a aquisição de novos veículos, mas nós sabemos a dificuldade para a entrega de veículos que o Brasil vive nesse momento. Então eles estão aguardando aí a chegada desses novos veículos para colocar nessa linha, que é uma linha de interesse deles, sim, que eles fazem Juara, Tangará, Tangará, Cuiabá. Quanto à questão da Transmall, que o vereador Wellington falou sobre eles não prestarem o serviço todos os dias, as informações que eu obtive que eles vão trabalhar intercalando, né, 3 dias, no domingo, terça e quinta eles saem de Juara, e segunda e quarta e sexta de Cuiabá para Juara, essas informações eu obtive da própria GER. Né, eles têm um plano de trabalho que eu acredito ser acessível a qualquer vereador, mas no contrato que a Transmall assinou com a Sinfra, ficou bem claro que eles teriam um período de 15 dias para dar ampla publicidade da atuação deles, né? Era importante que eles tivessem dado essa publicidade, o que não aconteceu. O vereador Léo lembra bem que quando a Satélite assumiu, eles fizeram um estardalhaço quando da chegada deles no município, e para que a população conhecesse de fato a empresa, né? É uma lástima a Satélite ter saído da nossa região, e eu quero aqui já deixar o meu agradecimento a essa empresa, que transformou com certeza o serviço de transporte intermunicipal de passageiros no nosso município. Por hoje era isso que eu tinha que falar. Senhor presidente, muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite a todos que estão nos assistindo pela Rádio do Cunaré e pelo Facebook. Senhor presidente, desde já, que nem o senhor mesmo falou, vamos todos então oficializar a GER sobre a Energisa de nossa cidade, sobre 2 equipes só para atender 4.500 quilômetros de estrada e milhares de ligações de energia. Então vamos todos fazer esse ofício, oficializar para que as providências sejam tomadas, que os agricultores estão levando muito prejuízo, fica até 4 dias sem energia, estragando muitos alimentos na sua geladeira e nos seus freezers. Também, senhor presidente, gostaria de já agradecer, eu e o vereador Luciano, quero agradecer a Secretaria de Cidade, onde colocou lâmpadas ali na rua de cima do João de Barro, onde o pedido meu e do vereador Luciano. Também desde já quero cobrar também que faça essa iluminação na rua Amazônia, no bairro Porto Seguro, onde já fizemos esse pedido, né, vereador Luciano? E os moradores de lá já têm ofício lá de 2 anos atrás e baixo assinado também. Também desde já quero parabenizar o pessoal da Jaú Madeira, em nome do Zé Galvão, parabéns a Galvão e todo o pessoal da Jaú Madeira, onde vocês deram essa grande força ali na estrada do Jaú, naquela ponte. Porque se não fosse vocês, certeza que estava até hoje ali. Eu lembro desde os primeiros problemas que teve ali, solicitei, seu Zé e vereador, do secretário, a presença lá. Ele foi lá por várias vezes, um dia foi lá, disse que não podia fazer nada. Onde estava até aquele tubo lá da empresa, disse que não podia fazer nada, que é obra do Estado. Realmente é obra do Estado. Mas precisou a população ter esse transtorno todinho, até na data de hoje, aonde, graças a Deus, a empresa Jaú Madeira, em nome do Zé Galvão, aí foi grande parceiro. Aí hoje foi lá e fez, vereador Luciano. Se não podia, hoje fez. Por que que não fez lá atrás? Muitas pessoas levou prejuízo, muitas pessoas, até acidente teve por causa disso. O secretário foi por 10 vezes lá e não tirava a mão do bolso e não fazia nada porque não podia. Precisou a população sofrer, muita gente levar prejuízo, muita gente precisava ir, seu direito de ir e vir, porque não podia fazer. Realmente não podia fazer, mas hoje foi lá e fez, jogou material e prantearam a ponte. Por que que não podia antes? Precisou tantos transtornos? Não precisava disso. Tem que ter o bom senso, a população sofreu muito, a empresa está lá, está trabalhando, vai entregar o serviço, se Deus quiser, até final de ano, quem tem que ganhar é só o morador de Juara. Então, quero também cobrar sobre várias reclamações que tive sobre o Hospital Municipal, onde muitas pessoas aguardam até 5, 6 horas na fila para ser atendido. Sei que não é culpa dos médicos, sei que a população de Juara está aumentando, então que a Secretaria de Saúde providencie mais um médico para que não tenha esse transtorno do Hospital Municipal. Está quase igual o pronto-socorro de Cuiabá já. Também quero desde já cobrar providência sobre Paranorte. Semana passada um bueiro rodou lá, falei com o Daniel Leal, e infelizmente só tem uma reta na Paranorte para atender aquela demanda toda. Tem que mandar um caminhão caçamba novo para lá, para que o Daniel Leal, um excelente trabalhador que está lá trabalhando, dando sangue para atender, para não deixar aquele povo ilhado. Semana passada, um amigo meu com um caminhão teve que dar uma volta lá no Pé de Galinha, andar mais de 80 quilômetros a mais para poder vir embora por causa desse bueiro. Então, se tivesse um caminhão lá, tenha certeza que esse servidor tinha feito um excelente trabalho e não tinha deixado ninguém com esse problema. Também quero, desde já, agradecer meu irmão Creitinho, que está nos assistindo, está lá em Itabaporã. Tomou posse como vereador, mais um político na família. Somos 3, um prefeito e 2 vereadores. Então a família só está aqui, cresce. Tem um primo meu de Rondônia que é prefeito lá. Creitinho assumiu como vereador de Itabaporã. Parabéns, Creitinho. Trabalha aí muito para que atenda a demanda da população aí. Realizou o seu sonho, agora é só erguer a mão e trabalhar. E mostrar o seu trabalho, o seu desempenho aí, a sua grande vontade que você tinha de ser vereador. Certeza que vai ser um excelente vereador aí por Itabaporã. Parabéns, meus irmãos. Quero agradecer mais uma vez a presença do meu filho e a todos que estão presentes e a todos que estão nos assistindo pelo Facebook e pela Rádio Tucunaré. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira.
Boa noite, colegas vereadores, aos ouvintes da rádio que vão nos prestigiar ao longo dessa semana. Quero pedir ao prefeito Carlos Sirena avisar a equipe do prefeito Carlos Sirena, nós temos mais 3 sessões ordinárias nesse ano e desde agosto eu estou aguardando o projeto que o prefeito disse que ia fazer para organizar a situação da água no distrito de Águas Claras e no distrito de Paranorte, né? Um compromisso que o prefeito fez comigo, com o vereador Marquito, e que até o presente momento não foi cumprido. Mas eu acredito que ele vai cumprir com a palavra dele, e esse projeto vai entrar na próxima sessão para a gente ter tempo suficiente para votar. Outro compromisso do prefeito Carlos Sirena conosco é a situação da quadra na aldeia Munduruku. O Marcelo Munduruku, do Instituto Munduruku, já entregou toda a documentação na Prefeitura Municipal de Juara há vários dias. Depois eu estive no gabinete recuperando parte dessa documentação, entreguei novamente ao prefeito e estamos aguardando novamente um posicionamento do prefeito para resolver essa situação. Quero aqui pedir desculpas à população de Juara, especialmente à população aí da estrada do Jaú, dos moradores ali das redondezas do córrego Alcebiades, por todos os transtornos e todos os problemas que a ineficiência de algumas pessoas fizeram com que a gente vivesse aquele caos todos aqueles dias. Colocaram um tubo ali de aproximadamente 1 metro, isso são palavras de um engenheiro, né, da prefeitura de Juara, para tentar dar vazão a toda aquela água de um córrego que abastece nada mais, nada menos do que a estação de tratamento de água do município de Juara. Não sei de quem foi aquela ideia, mas a gente viu o resultado, que foi o transtorno gerado a toda a população. Quero pedir ao prefeito que converse com o seu secretariado, prefeito. Quando a população faz uma reclamação ali, no meio daquele atoleiro, daquele caos, ela quer ser ouvida. e nós, vereadores, ouvimos a população. A população ficou muito nervosa e a resposta do poder público, ela demorou. E foi uma resposta muito ruim da Prefeitura Municipal de Juara nos dias daquele caos, que a resposta era assim: é um problema da associação e da empresa que está fazendo a obra, não é um problema do município. E alguns dias depois, vereador Zé Galvão, quem que está lá resolvendo o problema? A Prefeitura Municipal de Juara. A Prefeitura tem que parar com isso, igual foi a Ponte Rio dos Peixes, falar que obra do Estado não é responsabilidade dela. O município ele fica inerte ao fato de ser o principal fiscalizador dessa obra. Porque quem transita ali não é funcionário do Estado, é a população juarense. Então é de responsabilidade do prefeito Carlos Sirene e da sua equipe. Conversa com a sua equipe, prefeito, porque fica feio para o senhor, né? Servidor, funcionários de confiança da Prefeitura Municipal falando que é um problema da empreiteira e da associação. E aí a população brava com os vereadores, com toda a razão, compreendo cada xingamento que eu recebi na última semana dos colegas, porque realmente vocês tiveram muita paciência, eu não teria essa paciência que vocês tiveram. Mas graças a Deus, hoje parece que o problema está caminhando para ser resolvido com a ajuda aí do vereador Zé Galvão, que fez a doação da madeira, e da própria equipe, que não era responsável pela obra, que é a equipe da Prefeitura Municipal que foi lá e resolveu o problema. Então, prefeito, a gente não precisa esperar o caos se instalar para resolver, e eu vou dar outra dica. Ali transitam muitas pessoas, não só a população que conhece as estradas rurais. Então, prefeito, peça para a sua Secretaria de Transporte fazer a sinalização das rotas alternativas, porque nem isso foi feito, tá? Nem isso foi feito. Então ainda dá tempo, porque provavelmente se a gente continuar tendo essas chuvas, a gente pode voltar a ter mesmo problema, né? Porque foi feito ali um aterro úmido e a gente não sabe o que pode acontecer amanhã se a gente tiver aquela mesma vazão de água. Então eu peço encarecidamente ao prefeito que fique bastante atento àquela situação ali e que, se acontecer algo parecido novamente, que ele mesmo se pronuncie publicamente nas redes sociais. E peça também para sua assessoria de imprensa responder à população nas redes sociais. Porque o vereador tem obrigação de responder, o cidadão, e o prefeito municipal e sua equipe também. Obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se-á no dia 6 de dezembro de 2021, às 19h30, horas aqui nesse plenário das deliberações. Aviso aos senhores vereadores que nós temos apenas, então, mais 3 sessões ordinárias. E também gostaria de comunicar aos senhores vereadores das comissões. É a nossa última sessão ordinária, dia 20 de dezembro. E nós estamos na programação, um recesso a partir do dia 21 de dezembro. Então, gostaria que os senhores vereadores que têm projetos em andamento nas comissões, por gentileza, que tenta acelerar esse processo para que nós possamos então estar deliberando aqui nesse plenário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.